Olá,
olá!
Podcast IS.
O podcast IS de hoje é dedicado especialmente aos alunos, colegas do Samuel, aos professores, professoras, vice-diretor e diretora do Colégio José Guimarães, aqui de Curitiba.
E aí, pessoal, eu sou o Cris, esse é o podcast IS, começando para que os seus ouvidos sejam encantados magicamente e teletransportados para uma outra realidade, muitas vezes muito mais linda e safadamente gostosa do que essa aqui, porque o nosso cotidiano não é fácil. E hoje, no podcast IS, a gente vai falar sobre o livro Tyrant Vermelho, A Verdadeira Face que os Humanos Revelam para as Outras Espécies, do autor Samuel Vieira, que está nesse exato momento, quando você estiver escutando, em financiamento coletivo pelo Catarse, no catarse.me/otyrantvermelho, lembrando que o Tyrant é com Y. E eu não estou sozinho aqui, ainda bem, porque eu não ia me aguentar falando sozinho no podcast. Eu estou aqui com o editor assistente da Império Sagrado, Luciano França. Olá, Luciano.
Bom dia, Cris. Tudo bem? É isso aí. Tamo aí pra falar sobre esse livro aí. Vamos pra cima, né? Mais um livro aí pra falar sobre. Mais uma obra.
Bora pra cima. Não se afastamos pros homens, não. E também estamos aqui com o autor Samuel Vieira. E aí, Samuel?
Um bom dia, Cris. Um bom dia, Luciano. Bom dia, mundo. Estamos aqui, firmes e fortes, e vamos começar o nosso podcast.
Quando pensamos em como os seres humanos tratam a si mesmos e as outras espécies, ficamos chocados com o que vemos. O Tyrant Vermelho, A Verdadeira Face que os Humanos Revelam para as Outras Espécies, é muito mais do que uma obra de ficção. Ela conversa diretamente conosco enquanto seres que dividem o mundo com outras espécies. Mais do que um romance de literatura fantástica, apresentamos uma obra que conversa diretamente com quem somos e nos definimos enquanto humanidade. E aí, Samuel, a gente quer saber de você. Antes da gente falar da obra de forma específica, a gente vai dar um panorama geral. Como é que você resumiria pra gente essa obra?
A obra inteira em poucas palavras.
Uhum.
Cara, eu sou péssimo em resumir, porque eu gosto de dar muitos detalhes pra pessoa, que a pessoa tenha o feeling da parada, sabe? Que ela sinta tudo. Mas, ó, se eu pudesse resumir, eu diria assim, ó. Um tyrant que quer agradar seu pai. Ele tem um objetivo de tentar salvar os seres humanos de seu egoísmo e crueldade. Porém, isso é devido à sua, como é que fala, ingenuidade, inocência e carisma, né? Porque ele quer muito ajudar e ele quer provar ao pai dele que ele é digno de fazer isso. Então, ele acaba ignorando os avisos de seu pai e vindo para o planeta Terra. É uma época meio feudalismo medieval. Lá, o preconceito não tinha, né, os direitos humanos, não tinha aquelas leis de igualdade e tudo mais. E quando ele vem, ele descobre que, infelizmente, ele não consegue converter o mundo para o bem.
E você, Luciano, me diz uma coisa, porque o Luciano é quem está trabalhando como editor diretamente com o Samuel, fez algumas revisões, né, Luciano? Leu a obra mais de uma vez. E você, como é que você vê a obra? Antes da gente falar dela de forma específica, né? Como é que é para você trabalhar como editor, né, nessa obra que acredito que, salvo algum engano, é a tua primeira obra, que é acompanhar do começo até o lançamento. Eu falo que a obra não tem fim, né, ela vai pro mundo. Então, o que você achou, como é que é o processo e que você diz, olha, a obra fala sobre isso.
A obra em si, né, ela fala sobre conflitos gerados entre o encontro de duas raças diferentes e os conflitos dentro das suas próprias raças, então você já pode esperar muita coisa ali. Mas, como toda fantasia, a gente tem muitas metáforas ali, né? E com isso, se eu pudesse resumir, como disse o Samuel, que não consigo muito resumir as palavras, quero enriquecê-las, eu diria que é isso mesmo, é o encontro entre duas raças e todos os conflitos dentre elas. É, até onde vai o pensamento humano e pessoal a partir do novo, do desconhecido.
Minha espécie é chamada Tyrants. Nós somos criados por seres supremos, chamados celestiais, para proteger o maior e mais importante pertence deles, a árvore da vida. Meu pai, o rei, protege aquela árvore de qualquer coisa há mais de 300 anos. E não posso dizer que toda a nossa segurança é exagerada, já que essa árvore sustenta o universo inteiro. E que por conta disso, meus avós criaram uma dimensão inteira apenas para esconder essa árvore. Além disso, eles também criaram uma guarda real. São as variantes de soldados que ficam supervisionando o nosso povo. Não deixam absolutamente nada que não seja nossa espécie entrar ou sair daqui. Isso é um saco, pois eu sempre quis ver o lado de fora dessa dimensão. E tudo aqui é um tédio. Não posso fazer nada que considero divertido por ser um príncipe. Eu preciso ter essa tal postura. Algo que já enjoei de tudo aqui nessa dimensão. Nunca tem nada de novo para eu ver ou fazer. Samuel, pra gente começar a conversar aí sobre os Tyrants, da onde veio a ideia e como é que surgiu a ideia de fazer, né, um Tyrant? E o que que é um Tyrant?
Então, como eu já havia dito, mas acho que só pra você, eu criei os Tyrants em 2019. E eles nasceram de um grupo de amigos, que é eu e mais duas amigas, que atualmente esse grupo se chama Tritongo. Então, elas vieram em mim e falaram, Samuel, a gente vai fazer um comitê de personagens. A gente vai criar, eu vou criar um personagem de Sonic. Minhas amigas eram Graciele e Rafaela. Aí a Graci falou, ah, eu vou criar um personagem e a Rafa vai criar outro. Você também cria um aí, pra não ficar só nós duas. Aí eu inventei qualquer coisa que me veio na cabeça. Criei lá um personagem com a aparência do Sonic. E pra não deixar ele só naquela aparência, decidi, ah, vou tomar cauda. E foi isso. E assim que nasceram os Tyrants. Uau. Bom, mesmo depois de fazer esse personagem, eu ainda perdi a brincadeira, porque a minha amiga Rafaela fez um desenho muito melhor do que o meu, um personagem muito mais desenvolvido. E é isso. Depois disso eu deixei esse personagem meio de lado. Só que pelo fato dela ter ganhado, ela tipo meio que isso incentivou ela a criar cada vez mais personagens, desenhar eles, desenvolver eles, criar histórias. E aí ela começou a puxar no meu pé, falando, ah, cria mais, desenvolva mais, faça mais personagens. E eu não queria, aquilo não me atraía, não gostava muito. E ela continuou me cobrando, até que eu criei mais personagens só pra ela me encher o saco. E depois que eu criei os personagens, ela começou a falar, ah, agora vamos fazer história. Eu não sabia fazer história, então ela que começou a fazer pra mim. Eu só dava os personagens assim prontos pra ela e ela desenvolvia. Depois eu ia vendo lá as histórias que ela criava e pensei, caraca, que top, quero fazer também. Então procurei lá um dos meus personagens que eu ainda não tinha entregue pra ela, que era o Haunt, Tyrant, o primeiro Tyrant que eu desenvolvi. Aí eu vi, ele tava em preto e branco, que eu tinha desenhado a lápis. Pensei, pô, preciso dar uma cor pra ele. Vai lá, vermelho. Depois comecei a criar mais personagens, uns irmãos pra ele. Criei uma família pra ele e fui todo um desenvolvimento de drama. Que eu comecei a fazer quadrinhos no meu caderno de arte, contando uma história ainda. Mas qual o Round não era o personagem principal, mas sim era um vilão. Ele atrapalhava o protagonista e tentava capturá-lo. E devido a esses atos malignos do Round, eu criei a espécie dele como se fosse para ser maligna. Os Tyrants, né? Tiranos. Tirania, crueldade e tudo mais. E conforme eu fui desenvolvendo essa história, tinha umas pessoas na minha sala que elas viam eu desenhando, fazendo, desenvolvendo e tudo mais. E elas pegavam o meu caderno. Elas viam os quadrinhos, liam o desenvolver da história e ficavam chocadas. Elas chegavam assim e me falavam, nossa, Samuel, que história incrível, boa, não sei o que, faz mais para mim que eu fiquei curioso. Foi um baita incentivo pra mim. Aí eu comecei a criar freneticamente histórias, personagens, tudo. Mas na época eu ainda tinha um probleminha assim de originalidade, porque eu nunca havia criado muitas coisas. E eu meio que, entre aspas, emprestava de assim, uns acontecimentos, personagens de outros autores e criadores. Como por exemplo, uma vez eu peguei o Balrog do Senhor dos Anéis. E fiz ele aparecer lutando contra o Round. Ah, cara, era assim. O que eu gostava, eu botava no meio da história. Porque eu não tinha a intenção de publicar. Era só um lazer. Botei uns personagens muito distintos. Já botei de Harry Potter. Já botei de Senhor dos Anéis. Já botei de jogo. E, nossa, cara, era um... Tipo, como é que é o nome? Um crossover muito absurdo. Só que aí, conforme eu fui desenvolvendo... Chegou num dia que eu fui lá e criei um irmão de sangue do Round, que era o Rodan. Só que aí o Rodan, eu criei ele laranja e o Round era vermelho. Então chegaram assim e me perguntaram, Samuel, por que que o Round é vermelho e o Rodan é laranja? Aí eu falei, ah, porque o Rodan é um Tyrant, e os Tyrants são laranjas. Aí perguntaram, por que que o Hound é vermelho? Aí eu pensei, por que que ele é vermelho? O único Tyrant vermelho. Aí eu pensei, por que que eu simplesmente fiz ele vermelho? Não tem uma explicação, só fiz. Aí na hora, eu disse qualquer coisa assim, ah, por causa do passado dele. Aí perguntaram, qual que é o passado? E eu inventei toda uma história só pra explicar por que que ele é vermelho. É que, tipo, conforme eu fui contando pra minha amiga Rafaela, que atualmente é minha namorada, e ela falou, cara, isso é uma história muito boa, você devia publicar. Aí eu falei, sério? Sério, você tem que publicar isso em alguma editora, ou ver alguém goste, pode ser que dê certo. Eu deixei dele de ombro assim, falei, ah, talvez um dia eu faça. E chegou o fatídico dia em que eu viajei com o meu pai e um amigo dele. A gente pegou uma van e foi pra Goiás. A gente foi até lá pra pegar um barco de pesca e a gente já ia pescar lá pra testar o barco. E como eu não tava sem internet a viagem inteira, eu não sabia muito o que fazer. Aí peguei o Wattpad e vi lá uma história que eu comecei, mas não tinha terminado, que era o Tyrant Vermelho. Eu só tinha feito o começo do primeiro capítulo. E pensei, ah, cara, tô sem nada pra fazer mesmo, vou continuar essa história. E continuei. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo capítulo. Na viagem inteira, o livro já tava, entre aspas, finalizado.
Eu lembro, Samuel, que a gente conheceu justamente pelo Wattpad, não é? Então, a tua narrativa deu um impacto, assim, que eu lembro de, gente, esse guri tem potencial, né? Tanto que a gente vê e sente o desejo do autor. Sabia, Samuel, que dá pra ver o teu desejo de autor no livro? Diz assim, ó, sou Carl Hound Whiteborn, tenho 19 anos e sou um príncipe de um reino tão único. Eu não sei ao certo por que estou escrevendo isso. Não é como se várias pessoas fossem ler ou sequer se importar com o que eu teria para dizer aqui. Provavelmente, pois não tem ninguém para conversar, desabafar sobre o que escreverei. Agora o Tyrant no Cal tem.
É.
Eu senti a mesma coisa dessa frase aí. A hora que eu tava lendo, eu vi aquele. Olha aí, nessa linguagem.
Dá pra ver de longe. Eu não sei você, né, Luciano, mas quando eu tava lendo Tyrant, e até pro pessoal entender o que é um Tyrant, não é? Ele é um ser de outra dimensão, tem mais avermelhado, tem, se eu não me engano, tem pelos, não é, Samuel? Então, é um outro tipo, né, de criatura. Acho que o embate mais interessante para mim é quando ele sai da dimensão dele, né, e vem para a Terra. Tanto que o subtítulo, não é, da obra, né, remete à questão de como é que a humanidade trata as outras espécies. Gostaria de saber do Samuel, depois do Sam também, acho que pode encher de perguntas aí, desse primeiro momento, como é que foi trabalhar na questão dele sair da dimensão dele, do mundo dele, e vir pra Terra?
Cara, primeiramente, ele não tinha uma dimensão, porque os únicos Tyrants que eu tinha eram o Rodan e o Hound. Aí que eu comecei a desenvolver toda uma espécie, eu pensei, cara, não sei se ia dar boa eles ficarem assim no mundo real. Senão já teriam extinguido, caçado, exilado, alguma coisa assim. Aí pra já não começar assim, que eu acho que ia ser muito sem graça, eu criei uma dimensão inteira pra eles. Aí eu expliquei lá que eles se isolavam de qualquer tipo de vida. Aí eu pensei, por que que eles se exilariam do mundo, das outras espécies? Então eu pensei, ah, eles são, como no livro já diz, eles são seres que possuem uma força sobrenatural, têm poderes de fogo, eles têm garras, têm dentes. O que eles teriam a temer? Então eu pensei, cara, tem que ter algum motivo por trás. Aí eu pensei, e demorou pra pensar, porque eu tava com aquele famigerado bloqueio criativo. Então eu pensei, e pensei, e pensei. Aí eu pensei, cara, deve ser, talvez, que eles têm alguma coisa que não querem que mais ninguém tenha. Aí pensei, um tesouro? Um artefato? Aí eu pensei, ah, talvez algo que, se morresse, mataria toda a vida no universo. E foi exatamente isso que eu fiz. Botei eles defendendo a Árvore da Vida, que foi uma, como diz no livro, uma criação celestial para que exista vida no universo. Desde então eles se isolam e deixam essa árvore escondida para que ninguém faça mal a ela. Porque provavelmente teria algum curioso que mexeria nela, faria alguma algum desastre, e isso poderia dar um desastre ainda maior. E eles ficam isolados. Aí, para fazer ele vir pro mundo humano, eu pensei, por que que ele iria querer vir pro mundo humano, sendo que mais ninguém quer? Todo mundo vive normal na dimensão, ninguém se importa, a raça deles é a única coisa que eles precisam entre si. Então eu fui pensando, o que que eu posso fazer? Quando eu desenvolvi esse evento aí, que ele tem curiosidade, era só isso. Ah, ele tava curioso e queria vir, não tinha mais nenhum motivo por trás. Depois disso eu vi, cara, isso é muito raso, muito, ai, simples, sem muitas camadas por cima. Então eu fui acrescentando cada vez mais. Aquele negócio, tanto que quando eu escrevi em 2020, 2021 que eu escrevi a obra, e você lia o livro em 20, 30 minutos, porque era algo muito rápido, eu era muito direto, eu não detalhava, não tinha muitas camadas por cima, e no passar dos meses, dos anos, eu desenvolvi cada vez mais, e acabou que ele quer sair da dimensão dele, vir para o planeta Terra, por curiosidade e, para concluir, objetivos. Objetivos esses que são citados no livro, qual incentivam ele ainda mais para vir aqui para o nosso planeta Terra.
Eu ainda não tinha ouvido o Samuel falar toda a história, né? Ele tinha comentado e tudo mais, mas achei muito legal que surgiu de uma forma muito natural, muito orgânica, né? Então isso faz com que a obra seja, sei lá, mais gostosa de se ler conhecendo essa história. Ela surge de toda uma brincadeira e tudo mais, e aí tá lá o livro. Então não foi uma coisa forçada, não foi um negócio que, tipo, Samuel, terça-feira à noite, falou, não, agora eu vou escrever um livro. Foi assim, foi uma coisa bem orgânica, e isso acaba refletindo no livro também. Então gostei bastante de ver essa história e deixou o livro ainda mais rico. E sobre essa coisa da humanidade, né? Eu gosto dessa coisa de uma outra coisa que não humanos venham para a Terra, porque você faz uma reflexão. Você tem que tirar a sua parte da humanidade e olhar a civilização como um si, para poder, sei lá, ver os problemas da sociedade. Então, é legal como um livro da fantasia faz você ter tantas reflexões, principalmente essa. Né?
Eu percebo que a obra do Samuel, ela, claro, ela passou, né, Samuel, para quem tá escutando a gente, por algumas correções, o que é normal. E eu tenho a impressão, Samuel, que você tá ajustando a tua voz enquanto autor. Eu ia continuar só falando óbvio, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você pretende escrever mais obras? Como é que tá isso para você hoje?
Sim, eu com certeza pretendo escrever mais obras. Tanto que uma eu já tenho pronta aqui, eu escrevi no ano passado. Eu só preciso dar mais alguns toques nela. Mas tá, é um livro inteiro que já tá escrito. Que eu tô pensando se eu vou publicar esse ou se eu vou querer, tipo, ver alguma outra história. Que, como eu falei, eu criei muitos personagens, muitas histórias. E uma maneira que eu usei pra criar essa história é uma maneira que o Christian falou, assim, que quando ele falou como que surgiu as Pés Sagrados, as histórias dele, eu me identifiquei demais. Porque todas as minhas histórias foram feitas a partir do RPG.
Ah, legal.
Eu fazia RPG e fazia histórias, fazia personagens e assim, tudo. Só que o RPG que eu faço é no WhatsApp.
Uhum. E tipo, são histórias que você vai dar uma continuidade ao universo do Tyrant ou você vai fazer outras coisas, assim, digo, né? Outro tipo, né, de histórias que talvez não se liguem.
Algumas das minhas histórias podem ser ligadas ao Tyrant. Por exemplo, eu pretendo fazer um segundo livro do Tyrant Vermelho. Oh, meu Deus, spoiler. Sim, eu pretendo dar uma continuidade ao livro do Tyrant Vermelho, fazer um segundo livro. Só que, fora isso, eu também pretendo escrever um outro livro que não é do Tyrant Vermelho, nunca vai ser, mas que tem ligação com o Tyrant Vermelho.
Até porque ali, logo na introdução, você fala assim, né? Esse Tyrant já teve duas vidas passadas. Em sua primeira vida, ele infelizmente passou por muito sofrimento e abusos, os quais levaram a matar os homens que assassinaram sua mãe. Mas ele foi visto com o corpo de sua mãe, contudo, ele ficou com a culpa pela morte dela, sofrendo muita pressão interna depois disso. Tanta pressão por tanto tempo que acabou por levar ele a tirar a própria vida. Logo que ele reencarnou no corpo de outra pessoa, viveu sua segunda vida normalmente, né? Esse é o livro que conta sobre a sua terceira vida. Possivelmente eu faça um livro falando da quarta vida. Né? E aí que tá, porque essa espécie possui uma aparência bestial, tem pele alaranjada e uma enorme cauda que pode soltar chamas de diferentes cores de acordo com o seu temperamento, não é? Luciano, como é que foi pra você? Porque você tava lendo a obra em paralelo, e aliás, você começou também lendo, né, a trilogia, né, A Ruína de uma Era, de um certo autor aí, e aí tava fazendo também a correção do Tyrant, não é? Claro, ambas as obras têm uma diferença de escrita e também do jeito que aborda a própria literatura fantástica. Mas eu tenho a impressão que o Tyrant, né, o Samuel, vou fingir que ele não tá aqui, o autor Samuel, ele consegue elencar, mesmo no Tyrant, sentimentos de amor, de ódio, de frustração, de mágoa, não é? Inclusive com a personagem Leandra. O que você achou disso, sabe, Luciano?
Eu achei uma relação bem intensa, né? É uma coisa ali que desde o primeiro encontro entre os dois, você já vê que vai ter um desenvolvimento muito forte, assim. E vou falar um pouco com o Samuel aqui. Quando eu li a obra em toda e fiz uma reunião com o Chris, quando ele disse, e o livro? Eu falei, pô, é bem adolescentão, né? Falei, bem adolescente o livro. Só que, claro, não foi de uma forma pejorativa, foi de uma forma muito boa. Só que depois que foi a primeira lida que eu dei, pra ler das correções, com todo o desenvolvimento que ele tem lá pra frente, eu fui ler de volta e ele é tão maduro, assim, um relacionamento muito maduro, todos os sentimentos, assim. Então você não vê que tem uma pessoa de 16 anos escrevendo esse livro. Então eu acho que os sentimentos e todas são colocadas de uma forma muito, muito bem pontuais, assim, não, nada muito extrapolado, nada muito exagerado. Então eu acho que é um livro, os sentimentos se compensam, assim, é tudo bem balanceado, eu achei.
Eu percebo que tem até relação na obra ali com a mãe do Hound, se não me engano, acho que é assim que se pronuncia, uhum. Do Rodan também. E, que, aliás, né? Sim, respondeu já em prantos. Eu e ele tivemos 3 filhos: Rodan, Hound, isso?
Hound.
E Hound, isso?
Isso mesmo.
Que isso é trava-língua, né? Isso é a safadeza do doutor colocar um trava-língua aí pra gente, né? Disse ela passando a mão esquerda em seu rosto e cessando suas lágrimas. Porém, disse ela soluçando, Hound desobedeceu a lei e foi morto por Rodan, terminou ela, botando as mãos em seu rosto. Kodran nunca quis isso, mas por ser rei, ele não podia salvar nosso filho, e então teve que matá-lo. Por isso, ameaçou Hound de todas as maneiras para ele não fazê-lo assim como Hound fez. A Hadra tira as mãos do rosto. No fundo, ele ama Hound como qualquer pai amaria o seu filho, e não quer matá-lo, mas não possui escolha quanto a isso. Tem uma força narrativa aqui, e eu tô vendo uma série na HBO, né? Agora não é HBO Max, né? É Max, que chama-se Romulus, que eu acho que contaria uma pré-história da formação da própria Roma, né? Só que aparece ali dois irmãos que não se chamam Rômulo e Reno, mas tem dois irmãos ali e tal, e tem essa uma coisa muito da fé, aonde o pai, ele tem que matar a filha, porque a filha, como uma seguidora de Vesta, apagou o fogo da deusa. Estranho falar isso dessa forma, né? Mas foi o que aconteceu na série, né? Muito estranho falar isso, né?
Ai, meu Deus.
É o mal ou não de ser psicanalista, né? Você se escuta e pensa, minha nossa, o que eu falei. Mas foi verdade falar... O pai fala assim, minha filha, você apagou o fogo da deusa.
Ai, puxa, é aquela história. O homem sai do quinto ano, mas o quinto ano não sai do homem.
Nunca. Nunca. Só o Luciano. Só o Luciano entre nós, que é uma pessoa velha, muito velha, sabe, séria, né, Luciano?
Brincadeiras não caem comigo.
Não brincadeira. Nada, capitão. Então, e eu acho que essa parte que eu li, ela se liga muito com até crenças e algo até pré-histórico, sabe, né, Samuel? Então, eu não sei, eu vejo que tem influência ali até da, você comenta, das cidades gregas e tudo mais, né? Mas Se você dissesse pro leitor, né, ou para quem está nos escutando agora, que não deixa de ser um leitor, porque hoje o texto não é só o texto escrito, não é? A gente sabe que o texto é de várias formas e fontes. O que, que ele vai encontrar, quem está escutando a gente, o que, que vai encontrar, né, no Tarant Vermelho? O que, que essa pessoa vai encontrar ali?
Ela encontraria, sem falar muito do livro todo, ela encontraria lendo, talvez assim, uma conexão, porque ela lê, talvez ela se identifique com alguma coisa, talvez ela veja lá o que o Hound sofre e pense, pô, cara, eu sofri isso porque eu sofri preconceito, assim como ele, porque eu sou negro, ah, porque eu sou gordo, ah, porque eu sou homossexual, ah, porque eu sou... ah, porque eu tenho alguma deformidade. Aí eu quero que a pessoa sinta isso, né, essa conexão. Eu quero que ela, assim como o Hound fez, questione esses atos aí da humanidade.
Deixei ela em cima da minha cama e fui procurar o meu pai. Eu mal conseguia andar. Estava em choque. As pessoas que passavam se espantavam me ver. Naquele estado, com os olhos arregalados, trêmulo e com um punhal banhado em sangue. Parece que demorou uma eternidade naquele castelo enorme com os passos tão lentos, mas logo encontrei ele. Ele estava de pé segurando uma foto de família, onde estava eu, meu irmão, minha mãe e ele. E ele olhava fixamente para a foto, sem falar nada, sem nem sequer piscar. Sua expressão mudou apenas quando me aproximei. Ele olhou para mim, suspirou e falou: "Eu sempre achei que merecia um filho melhor do que você. Você sempre foi uma decepção, um nojo, uma vergonha para a família Whiteborn. Não querendo respeitar as nossas leis, não querendo servir o seu povo assim como eles te servem." Ele se aproximou. "Você tinha tudo para fracassar assim como Hound fracassou. Mas hoje eu vejo que eu estava errado ao querer um filho melhor. Muito mais em falar isso para você. Você tem determinação, Hound. Um bom coração e um bom espírito para proteger um pequeno vilarejo e uma mulher grávida." Ele sabia, mas como? Eu expressei surpresa, mas ele apenas se aproximou mais e continuou falando. "Você é um bom líder, um bom pai, um ótimo filho, o filho que eu sempre quis." Ele sorriu. "Eu estava disposto a morrer para que continuasse assim, do jeito que sempre sonhei", disse ele, sorrindo. Eu penso que para quem está escutando e acompanha o podcast Ash, sabe da força de uma narrativa, não é? Sabe da força que a gente tem aí para fazer com que uma obra vá para o mundo, para que uma obra ganhe as mãos, os olhos, os ouvidos dos leitores, leitoras, leitores de todo mundo aí. E Luciano, por que, que as pessoas, né, devem apoiar ali o financiamento coletivo do Samuel, comprar a obra, não é, e divulgar nas suas mídias sociais? Você que é o editor que está acompanhando o Samuel.
Bom, eu acho que... primeiro, apoiar um artista local, né? Falando para as pessoas aqui de Curitiba, lógico. Apoiar um escritor novo local, que é muito promissor, eu diria. Fazer também com que ele escreva mais livros, como ele já disse que tem livros prontos. Eu acho que é um incentivo para ele, com o seu primeiro livro tendo um certo sucesso, acho que ele tenha vontade de escrever mais e mais. Ele também incentive outras pessoas a escrever.
E se você pudesse fazer uma pergunta para o Samuel, Luciano? O que você falaria para ele?
Qual que é o plano do Samuel, além de escrever livros também, né? Qual que é a vontade dele junto da arte, assim? Se ele tem planos de fazer uma relação multimídia, assim, além do livro, se ele tem plano de ir pro audiovisual, essas coisas. Se ele tem vontade de escrever para outras áreas.
Então, eu sempre quis ser roteirista.
Olha aí.
Adoro produzir roteiros que contam histórias, que fazem reviravoltas, que falam detalhes, tudo. Adoro. E algum dia, eu espero, por ser roteirista das minhas próprias obras. Porque como tem esse lance de volta e meia um livro vira um filme ou uma série, eu sei que muita coisa muda, muita coisa mesmo. E às vezes perde um pouco assim a magia que tem no livro quando é feito no filme. Então eu gostaria de não deixar que essa magia do livro morresse quando fosse produzido algum filme ou série. Por exemplo, porque eu gostaria que fosse feito séries, filmes, alguma obra, alguma arte aí de mídia com os meus livros, com as minhas obras. Só que eu gostaria de eu mesmo ser o roteirista por trás desse desenvolvimento, dessa produção.
Que massa, Samuel. Que legal. Bom, aí o Luciano pode falar com mais propriedade, né, pra isso acontecer.
Eu acho que é muito interessante essa forma de pensar, né? A gente tem o o Percy Jackson aí, que é um exemplo grande, que o Rick Riordan ficou, tá na, né, na série da HBO Max, né? Ele teve aquele primeiro filme, que eu particularmente gosto, mas não é muito bem aceito a comunidade do Percy Jackson, e agora na série ele tá bem firme. Então eu acho que essa tua fala mostra o carinho que você tem pela escrita e pelas suas obras. E, assim, eu acho que uma obra fantasiosa, ela tem um milhão de opções. A gente tem séries animadas. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue fazer muita coisa, né? Então, séries animadas, a live action, a gente tem um leque muito grande. Então, a porta multimídia está sempre aberta e a opção é que não vai faltar, né? Então, pode escrever aí quando você quiser escrever, que quando você quiser trazer para outro mundo, vai conseguir, assim, de uma forma que fique agradável.
Eu penso, Samuel, que tem um audiobook também. Devia começar por aí. Se você quiser fazer um projeto com a IS para a gente fazer audiobook, veja, avise que tem material que a gente pode mandar. Mas, chegamos ao fim aí do nosso Tyrant Vermelho, nosso podcast sobre este livrão do pi, trago, né? Antes que o Hélio tenha que colocar o pi, eu já coloquei. Pra não falar palavrão. Samuel, pergunta pra você, que na verdade é pra todo mundo aí, que é: por que as pessoas devem ir lá? Ah, só pra avisar, nós já, no segundo ou terceiro dia de financiamento coletivo, nós já batemos a meta do Catarse, então já está mais garantido. Legal, né? Massa, né? Bonito, bonito, bonito. É um trabalho de todo mundo, especialmente aí do Luciano, como editor, que trabalhou arduamente, duramente para que isso acontecesse, do pessoal das mídias da IES, não é? E com certeza da IES inteira aí que tá apoiando também, e dos colegas do Samuel. Aliás, quero mandar um abraço e um beijo especial para os colegas do Samuel e as colegas do Samuel, colegas e colegas e colegas da turma, que me receberam muito bem, me senti muito bem acolhido, fiquei muito feliz de estar na sala de aula, na direção do colégio. Samuel, como é que é o nome do colégio?
Colégio Estadual Professor José Guimarães.
No Colégio Estadual Professor José Guimarães. Então, se houvesse mais apoio como da direção e da vice-direção, como houve para todos os autores e autoras, poetas aí que nós temos, com certeza o sucesso das obras já estaria garantido. E eu espero que os colégios possam imitar, sempre no bom sentido, não é? O Colégio José Estadual José Guimarães, não é? Um pessoal fantástico. Um abração, um beijo pra turma. Adicione aí nas mídias sociais da IES, imperiosagrados.com.br. Se inscreva na newsletter da IES. Aqui no Spotify tem que seguir ali. Tem um quadradinho escrito seguir. Siga o Spotify ali do podcast IES. E Samuel, por último, por que que as pessoas devem adquirir o Tyrant Vermelho? E qualquer recado que você queira dar, também tá, espaço está aberto.
Certo. O meu principal objetivo, publicando as obras, assim, como o Tyrant Vermelho e Jack, haverão outras também, meu principal objetivo com elas é fazer reflexões. Eu quero que a pessoa pare e pense. E o Tyrant Vermelho, eu diria que é uma ótima reflexão. Porque você lê e você pensa, nossa, cara. Aí, se a volta e meia, ela já fez um ato como o que aconteceu no livro, por exemplo, ela já fez algum preconceito, já discriminou alguém, ela veja aquilo e ela sinta o que o Hound sentiu. Pensa, nossa, cara, eu já fiz isso, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Aí, volta e meia, ela se arrepende e tende a ensinar, aconselhar, induzir as outras pessoas a não fazerem o mesmo. Porque eu, infelizmente, já sofri isso, já sofri preconceito, já sofri bullying, e é algo muito ruim, é algo horroroso, você fica muito mal mesmo, e é isso que eu quero passar para as pessoas, que elas não se sintam superiores, ponto, por causa da cor da pele, por causa do estado físico dela, por causa do que ela é capaz de fazer, do que ela tem e a outra pessoa não tem, é algo que eu quero tentar repassar para as pessoas, para mesmo que poucas sejam afetadas por essa reflexão aí, que todo mundo vai entender, mas poucos vão levar, infelizmente. Mas mesmo assim, ainda é um progresso, prometo que sejam poucas pessoas, é o que eu quero. Eu quero que as pessoas sintam isso e levem para a vida, para não discriminar e não praticarem nenhum tipo de preconceito.
E você, Luciano, o que você tem a dizer aí pro pessoal? E de por que apoiar, adquirir e espalhar a boa palavra do Tarnit Vermelho?
Bom, eu também fico nessa parte da reflexão. Acho que quando se coloca em metáforas, eu acho que as pessoas tendem a entender de uma forma mais leve, mais orgânica. Eu acredito nisso, então esse é o principal ponto. E também porque uma fantasia nunca é demais, né? E um livro também. E adquirir para que essa história continue. Acho que ela tem muito pano para manga. Acho que tem muita história para ser contada ainda. Não, é só uma primeira parte. Para que venham mais livros e essa história fique cada vez mais rica, mais completa. Mais reflexões venham vindo. Para que a história se amadureça também junto com o Samuel. E que venham reflexões cada vez mais maduras, mais intensas. E que, de certa forma, mude a cabeça de quem está lendo.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Samuel. Obrigado, Luciano. A você que nos escuta, que vai sonhar com as nossas vozes na sua cabeça, dizendo assim: adquira, compre o livro Tarnit Vermelho. Gente, um abraço, um beijo. Até. Valeu.